Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Você é daqueles que de vez em quando se perguntam como a gente fazia nos tempos em que não havia internet? Isaura Oliveira, você que está aqui na minha frente, aqui no comando da mesa de áudio, aqui do estúdio da Rádio Senado, como é que a gente fazia, hein? Quando não tinha internet. Quando ia marcar um compromisso com alguém, ó, você me espera aí na esquina tal, na hora tal que eu passo. Se você atrasava, como é que ficava? Era complicado. Hoje usamos a rede mundial de computadores para quase tudo. Para fazer uma operação no banco, para pedir o almoço, para compartilhar fotos e vídeos com os amigos, ganhar o pão de cada dia e por aí vai. Também é só dar uma olhada nas pessoas nas ruas, nos shoppings, nos terminais de ônibus. Tá quase todo mundo de frente com o smartphone, navegando na internet e mexendo nos aplicativos. Dias desses eu estava passando num shopping, tinha uma mesa num restaurante ali no shopping. Tinha 6 pessoas na mesa, todas as 6. Cada uma estava com o seu smartphone, olhando para o smartphone. Papo na mesa? Nenhum. Mas o mundo sem internet, que tanto intriga quem não desgruda do celular, do tablet ou do computador, existe e está bem perto de nós. Uma pesquisa recente revelou que 55 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. A maioria está na zona rural, mas tem muita gente que mora em cidades que sofre com a chamada exclusão digital. A gente pode espetar boa parte da conta no preço da conexão banda larga, que ainda é alto aqui no Brasil em comparação com outros países. Muitos recorreram ao famoso jeitinho para driblar o obstáculo do gigapreço da banda larga. Como manter uma conexão está fora do meu orçamento? Por que não compartilhar a internet com meu vizinho? Essa é a ideia, esse é o pensamento de muita gente. Uma pesquisa revelou que uma em cada 5 casas no Brasil usa a internet da residência ao lado. Isso mesmo. Dos cerca de 37 milhões de lares brasileiros, 18% compartilham a conexão. Alguns desses compartilhamentos são de comum acordo, ou seja, os vizinhos combinam e todo mundo sabe que a internet é compartilhada. Já outros compartilhamentos são, digamos assim, secretos. É o gatonet. A pessoa, digamos assim, rouba o sinal de Wi-Fi do vizinho. Bom, apesar dos altos índices de conexão compartilhada, o Wi-Fi não é tão disseminado em domicílios de baixa renda. A pesquisa indica que metade das casas das classes D e E possuem Wi-Fi, enquanto que em residências da classe a proporção é de 98%. Beleza, você e seu vizinho acertaram dividir o sinal da internet e a combinação está seguindo, digamos assim, numa boa. Mas e se você descobrir que a casa do lado está, digamos assim, surrupiando a sua internet? O que fazer? Primeiro, você tem que confirmar se realmente alguém não autorizado está usando a sua rede. Vários aplicativos identificam celulares, tablets e outros eletrônicos que estão pendurados como parasitas na rede que você está pagando. Alguns desses aplicativos já permitem, inclusive, que você bloqueie os espertinhos e resolva o problema. Outra solução é mudar a senha do seu roteador para uma combinação segura. Segura de verdade. Então, nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6. QWERT, aquelas letras juntinhas do teclado do computador, ou algo parecido como informações pessoais, data do aniversário do filho, isso nem pensar. Palavras comuns do dia a dia também devem ser evitadas. Uma senha segura deve ter uma mistura de letras, números e símbolos que dificultem ao máximo a descoberta por um invasor. Mas cuidado, não vá criar uma senha tão complicada que nem você consiga se lembrar. É, ter uma conexão de banda larga em sua casa já não é uma coisa barata. E ninguém merece pagar uma grana e ainda enfrentar lentidão na rede porque alguém está usufruindo de boa parte de seus preciosos e caros megabytes. Então, cuidado com a senha do seu roteador.